Milhares de pessoas vão limpar as praias portuguesas neste Dia Internacional da Limpeza Costeira. A ideia, jornalista Marta Pacheco, é recolher o lixo e sensibilizar para o problema.
Vão existir ações na praia para recolher lixo como?
Garrafas, embalagens de plástico, itens mais pequenos, até pequenos apetrechos de pesca ou restos como cordas, cabos e pequenas armadilhas que vêm trazidas também com o mar e com as ondas e o vento.
Mas também há ações subaquáticas, aí já para pessoas com curso de mergulho, que explica Flávia Silva da Fundação Oceano Azul, vão encontrar no fundo marinho outras coisas.
Por exemplo, as garrafas de vidro encontram-se mais no fundo marinho do que nas próprias praias, vários apetrechos de pesca, vários utensílios como armadilhas, redes, também alguns materiais às vezes associados a outro tipo de recreio náutico e mesmo de mergulho e coisas que utensílios da praia de maiores dimensões que são abandonados.
Recolher este lixo é um dos objetivos destas ações de limpeza. Outro passa por sensibilizar as pessoas para este problema.
Se pensarmos naquele lixo que vem via da rede sanitária, tem o problema de ter uma contaminação associada. Temos o problema das latas e dos vidros que, serem partidos, podem causar ferimentos. Mas depois, falando na parte das espécies animais e do impacto que temos, temos impactos mais variados.
Mais de 4 mil alunos do programa Educar para uma Geração Azul estão inscritos, milhares de voluntários estão mobilizados, cerca de 200 entidades estão envolvidas.
Basta ir ao mapa das ações, ver qual é a ação mais perto de si e se alguma organização nos está a ouvir e que queira ainda preparar uma ação até aqui dia 25, pode também ainda registar a sua iniciativa.
As ações vão acontecer de norte a sul do continente, também no interior, em ribeiras e rios, ainda nos Açores e na Madeira.
Hoje e durante uma semana vai haver ações de limpeza nas praias marítimas e fluviais do continente e ilhas. A cidade do Porto mobiliza-se pela energia limpa. Quase 200 de entidades já se juntaram ao Pacto do Porto para o Clima com o objetivo de antecipar a neutralidade carbónica para 2030. Repórter Alexandre Madeira.
A Câmara Municipal do Porto lançou o desafio fazer da cidade precursora na produção de energia limpa. O autarca Rui Moreira ilustra com um exemplo.
Vamos substituir mais de 26 mil luminárias na cidade do Porto para tecnologia LED até atingirmos os 100% da iluminação pública. Com esta iniciativa, vamos reduzir o consumo de energia na via pública para menos de metade. Iremos reduzir emissões de gases com efeito estufa, bem como a redução de custos anuais a 1 milhão de euros.
Mas o município do Porto tem uma pequena fatia na emissão de gases com efeito estufa, apenas 6%. Por isso, a autarquia fez a chamada para que todos participem no desafio. Universidade, hospitais, empresas, e já são 183 as entidades que subscrevem este Pacto para o Clima, que quer dar à cidade um papel ativo.
De apresentar as cidades muito para lá de meros consumidores de energia, mas com um potencial enorme como produtores de energia limpa. Numa altura em que, mais do que nunca, esta grave crise energética veio dificultar a vida dos portuenses e das suas famílias, temos de saber dar resposta sem colocar em causa os avanços tidos em termos ambientais.
O Porto mobiliza para energia limpa, renovável, foco nos transportes públicos, pois é aqui que reside uma das principais fontes de emissão de gases no Porto.
O município do Porto adianta que quer incentivar os painéis fotovoltaicos em edifícios particulares através da redução do valor do IMI, do Imposto Municipal sobre Imóveis. A Rússia ainda não disse uma palavra sobre a vala comum descoberta na cidade ucraniana de Izium, de onde os russos fugiram durante a contraofensiva. Os ucranianos encontraram centenas de cadáveres, alguns com as mãos atadas atrás das costas, parecendo terem sido torturados e executados. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denuncia ser mais um crime de guerra cometido pela Rússia, que tem negado atingir a população civil. Refugiadas em Braga, 5 artistas ucranianas mostram o trabalho que estão a fazer na exposição Primeiras Impressões, que abre hoje na Zet Gallery. Repórter Miguel Bastos.
Natália estava habituada a fotografar fábricas.
E ela encontra numa das nossas fábricas, na Baysteel, chapas que tinham sido importadas de Azovstal e Mariupol.
Um reencontro imprevisto com a Ucrânia em Portugal, refere a curadora desta exposição, Helena Mendes Pereira.
E ela tinha estado, pouco tempo antes, antes da guerra, numa residência artística em Mariupol a fotografar em Azovstal. Portanto, tem aqui um trabalho de encontro com as suas próprias memórias.
Mas não é caso único.
Depois, a Margarita, que é uma artista com histórico na ilustração, mas que aqui descobriu duas artistas refugiadas ucranianas, Sonia Delaunay, que saiu da então Rússia muito cedo, foi para Paris, e depois esteve cá em Portugal durante a Primeira Guerra Mundial, e também descobriu Clarice Lispector, que também era ucraniana e que se tornou numa das grandes referências da literatura brasileira e da literatura escrita em língua portuguesa.
Entre as cinco artistas encontramos Ana, uma escultora reconhecida.
Inclusive no período em que ela cá esteve, já esteve também um período na Coreia do Sul numa residência, outro período na Sérvia noutro contexto de trabalho também.
E ainda uma recém-chegada ao meio artístico.
A Alexandra é uma jovem artista, fotógrafa, que quando fez a sua candidatura tinha acabado a sua formação artística, mas tinha já alguns lives interessantes, é a primeira vez que expõe.
No caso de Eugénia, já expôs muitas vezes, mas não em Portugal.
This will be my first experience in Portugal.
Uma primeira experiência. Já agora, pegando no mote desta exposição, First Impressions, quais é que foram afinal as primeiras impressões sobre Portugal e os portugueses?
To be honest, I was impressed that all people here is a very friendly and very calm.
Uma calma que continua a ser difícil de encontrar na Ucrânia.
A exposição na Galeria Bracarense Z Gallery mostra o trabalho das cinco ucranianas chegadas em abril e maio a Portugal. Sem revelar ainda quem vai ser o dirigente do Serviço Nacional de Saúde, o ministro Manuel Pizarro prometeu dar maior autonomia técnica possível ao SNS. O Estatuto do Serviço Nacional de Saúde foi ontem promulgado pelo Presidente da República.